Nós agora de tarde, eu falando lá com Fortaleza, que ajudando os irmãos lá em Fortaleza, que a situação lá é difícil. Por quê? Porque não tem. É difícil. Nós estamos pensando em mandar o Hermor para lá. Não sei se o Hermor. Né? Ou então para mandar o Rafael lá para. Ou o Júnior aqui, ó. Mandar lá para Fortaleza para ajudar. Não é fácil a situação lá. E eles foram pegos de surpresa, né, as ovelhas ficaram perdidas. Acho que eu vou mandar o Léo. Você quer ele? Vai lá, Léo. Fica lá. Um vai uma semana, outro vai outra semana. Cada um vai uma semana, né, Elias? E você quer, Elias? Lá? Então eu estava lá pelo telefone, conversando com o David, e falei, eu vou fazer uma oração aqui, David, pelo telefone, nós vamos orar pelo telefone. Porque ele falando a dificuldade que a igreja tem, porque a igreja não sabe, a igreja, realmente, a igreja, ela tem muita dificuldade. A igreja tem muita dificuldade. Né? Vou mandar um Bertinho. O Bertinho está chegando. Eu acho que eu não vou mandar um Bertinho. Só que um Bertinho foi lá e um dia ele fez a palavra lá, teve uma visão que ele deu, foi pimenta para a igreja. Deu pimenta e não deu água. Aí a igreja teve que comer a pimenta sem água. Foi, Humberto? Foi mais ou menos assim. Então, nós estamos querendo mandar talvez um Bertinho para lá, para Fortaleza. E não vamos deixar ele levar a pimenta. Mas a igreja tem dificuldade para orar. Né? Nós já sabemos isso. A igreja tem dificuldade para orar. Aí a gente não sente a presença de Deus. E se você não sentir a presença de Deus, é a mesma coisa de não ter acontecido nada. Não ter. É preciso sentir a presença de Deus. É preciso sentir a presença de Deus. É assim, às vezes quando nós estamos orando aqui e não tem presença de Deus, eu falo, não, então vamos repetir. Não tem presença de Deus? Não. Então vamos insistir. Você precisa da presença de Deus. Você tem que sentir a presença de Deus. Então, a gente olha, interessante, até pelo telefone. Você orando aqui pelo telefone e a pessoa lá, 3 mil quilômetros, está tendo a visão da oração que você está fazendo aqui. Né? Aí Deus mostrou para ele o quê? Que era um campo cheio de bicho. Era um campo cheio de bicho. E tinha que tirar os bichos do campo. Tinha que arrancar os bichos do campo. Mas era uma pessoa. Aí ele disse que ele viu uma pessoa no rabo de um elefante. Ele via uma pessoa no rabo do elefante e puxava. Ele disse que a pessoa estava lá sofrendo, porque ela puxava o rabo do elefante. E a pessoa se... arrastar um elefante, e ele puxava o elefante para cá, ele não ia, puxava o elefante, não é um bicho terrível, o elefante, não é um bicho, vamos dizer assim, ofensivo, né? Você não pode levar uma trombada de elefante, mas não é um bicho assim ofensivo, mas não, o que Deus quis mostrar? Que aquele não é, era para limpar o campo. Então tinha que tirar os bichos que estavam lá no campo. Amém? Tem que tirar os bichos que estavam no campo. Muita gente seria necessário. Seria necessário muita gente para tirar os bichos lá do campo. Né? E a mesma coisa, é claro, que Deus está usando o natural para explicar o espiritual. Deus está falando de elefante? Não. Não está falando de elefante, está falando da presença de quê? De demônios. Presença de demônios. Presença de demônios em todo lugar que você pode imaginar. Então nós precisamos orar, pedir a Deus. Você tem que orar e pedir a Deus para expulsar o demônio. Só que você, presta atenção, quem vai expulsar o demônio para você? Quem vai expulsar o demônio para você? Quem? O Lucas está dizendo aqui. Quem vai, Lucas?
Deus.
Lucas está dizendo que Deus vai expulsar o demônio para ele. E para você, Bruno? Deus também. E para você, Fernando? Deus também. Certo? Então você sabia de uma coisa?
Errado.
O demônio não vai sair se você ficar pedindo, Senhor, expulsa o demônio para mim. Ou não. Quem expulsa o demônio somos nós. Quem estava segurado no rabo do elefante não era Deus, não. Não era Deus que estava segurado no rabo do elefante. Era uma pessoa que estava ali tirando. Quem tem que expulsar o demônio somos nós. Nós é que temos que expulsar o demônio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que expulsar os demônios em nome de Jesus. Então, a igreja precisa aprender isso. Expulsar os demônios. O que que Deus mandou? Deus mandou o seguinte: vai, localiza aí para nós aí. Vai, prega o evangelho. Por que que todo mundo prega o evangelho? Mas tem outro lugar ainda. Mateus? Mateus 10? É. Aqui, ó. Jesus, versículo 5. Capítulo 10, Mateus, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Olha, curai os enfermos. É tarefa de quem? Tarefa de quem? Curar os enfermos. Nossa! Nossa! Limpai os leprosos. Graças a Deus que na nossa época não tem leprosos, graças a Deus. Ressuscitai os mortos. Eu conheci uns irmãos que tentaram né? Tentaram ressuscitar morto. Não conseguiu. Então, você não consegue, se larga de mão. Você não consegue, você larga de mão. Ressuscitai os mortos. Está aqui, ó. Ou nós vamos apagar isso aqui? Por que que Jesus ressuscitou o morto? Jesus ressuscitou o morto por quê? Por quê? Quem? Por causa da sua fé. A fé que vence o mundo, a fé que cura demônio, que cura enfermo, que expulsa demônio, a fé que levanta os mortos, é essa fé aqui, essa fé que nós estamos buscando. A fé, não a nossa fé, estamos falando isso aí todos os dias, não a nossa fé. Porque a nossa fé, por que a nossa fé não resolve? Por que que a nossa fé não resolve? Porque a nossa fé, ela é, não é suficiente. Então, o que que a gente precisa? Pedir a Deus para que Ele, Senhor, aumente a minha fé. Senhor, né, dá-me da tua fé. Me dá fé, Senhor. Aumenta a minha fé, porque a minha fé não é suficiente. Então nós precisamos lutar mais, brigar mais e atrás, etc. De quê? Da nossa fé. Para que a gente possa fazer alguma coisa que Jesus mandou, ué. Para que nós possamos fazer alguma coisa que Jesus... Agora, se ficar uma pessoa para tirar os bichos todos lá do campo, começando pelo elefante. Nem o elefante a gente não consegue tirar, ué. Concorda? Porque o elefante, ele é muito pesado, e uma pessoa, talvez uns três ou quatro, um dá uma chicotada, outro não sei o quê, o outro mete o pau na orelha dele, e aí vai indo, e vão levando ele e botando ele para fora, né, Lira? Mas se deixar para um só, ele puxa o rabo, cola na frente, bate o pau, aí ele não sai. Amém? Então, fé. A fé que expulsa o demônio. Então você ora e expulsa o demônio. Quando você estiver expulsando o demônio, o que que aconteceu? Chegou para você o reino de Deus. Não fique esperando, esperando. Nós não podemos ficar esperando alguém vir expulsar o demônio para nós. Nós precisamos expulsar o demônio. Então a gente se acomoda, senta e fica ali, ó, acomodado e senta ali. Amém? Você lembra, Singa, uma vez que nós fomos morar com você? Lembra? Lembra? Lá na... Você lembra, Rosa? Lembra? O Singaú estava precisando de oração. Você lembra? Por que que era mesmo, hein? Estava endemoniado? Pois é. E a gente não imagina. A gente não imagina que um dia eu precisei de que alguém tivesse coragem de orar comigo, porque eu também estava endemoniado. E às vezes você está endemoniado e não sabe. Amém? Às vezes você está precisando de oração e não sabe. Não é? Eu estava sentado uma vez no banco aqui, ó. A história daquele, não vou repetir toda a história não. Mas eu estava sentado no banco, a pessoa normal perto de mim, assistindo a reunião, assistindo o culto, e aí é aquela história. Põe a mão no freguês da direita, no, põe a mão no irmão. O irmão não era irmão, né? Mas ele chama de irmão. Põe a mão. Põe a mão e ora com ele. Eu pus a mão, orei, ele caiu. Agora, quem sabia que ele estava endemoniado? Amém? Chegou um ponto que a pessoa tinha até medo. Tinha até receio. Não, não vou lá não, então a gente vai cair lá. Vai cair. Amém? Vai cair. Uma vez na casa do Silei, orando lá com a senhora, ela sentiu mal. Sentiu mal. Sentou, começou a passar mal. Nós orando também na casa lá do Chagas, uma pessoa conhecida nossa, estava sentada no sofá, virou o sofá todinho, de perna para cima. Foi ela e o sofá. Amém? Pessoa conhecida. Aí a gente não ora. Não ora. Aí o Deus até estava me contando que eles reuniram lá para orar. Aí ele viu um demônio no meio. Aí ele disse que na visão ele perguntava para o demônio: o que você veio fazer aqui? Ele falou: eu vim receber um louvor. Não é? Então, às vezes, nós não estamos louvando a Deus. Às vezes, nós não estamos louvando a Deus, nós não estamos com o Espírito. Nós não estamos com vontade de louvar a Deus. A carne não louva a Deus. A carne não exalta a Deus. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Então nós, quando expulsa o demônio, aí chega o reino de Deus. Aí o louvor é dirigido a Deus. Aí o louvor é dirigido a Deus. Então, às vezes, é melhor parar. Para tudo. Só que o pessoal escandaliza. Não pode parar, porque escandaliza. Né? Mas, gente, é desse jeito. Carne e sangue não louva a Deus. Às vezes, a pessoa está aí sentada com raiva, com ódio, sabe? É, irada, nervosa, com vontade que termina logo a reunião, para ela dar uns tapas, não sei nem quem, e tá, e cantando, ela está cantando, está louvando, mas não está louvando a Deus, ela não está com o Espírito Santo, ela não está com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que louva a Deus. Carne e sangue não louva a Deus. Amém? Então nós precisamos querer mais, fazer orações como Jesus Cristo fez, orações e súplicas. Então, antes, se o louvor não está bom, se nós não estamos sentindo a presença de Deus, então, Senhor, nós não estamos. A comunidade, ela começou bem. Ela começou bem, começou virgem. E ela foi virgem até um certo tempo, até se corromper. Mas lá era assim. Ela não está sentindo a presença de Deus. Para tu, para. Ninguém está sentindo a presença de Deus. Então vamos. Aí saía um para o canto, saía para o outro. E aí tal, e lutava até você sentir a presença de Deus. Você sente a presença de Deus. Se tem demônio aqui, sai em nome de Jesus. Né? Que saiam os demônios. Amém? Você pensa que a pessoa está louca? Não está. Amém? Aí, pronto. Agora sim. Agora vamos louvar a Deus? Vamos. E aí o louvor sai. Aí, não é aquela roda. Entendeu o que? Vocês concordam? É porque a pessoa está... Tem um bichinho pequeno, mas tem. Amém? Tem uns dois ou três bichinhos pequenos. Mas tem. Amém? Mas tem. Vocês concordam? E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui não é para brincar, não. Nós estamos aqui para isso. É para louvar a Deus. Então, Senhor, me purifica de todos os pecados. Ó, sai em nome de Jesus. Ó, meu Deus, eu quero sentir a sua presença. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero louvar o Senhor. Amém? Eu te dou a oportunidade para você fazer isso. Aí a pessoa não é capaz. Ela não é capaz. Por que ela não é capaz? Ela está, normalmente, ela está de perna e mão amarrado. Aí o louvor fica normal. Todo mundo, toda a igreja louva a Deus. Quem, se tiver algum que não consegue, ele vai embora, sai, ele não consegue ficar. Ele não consegue ficar. Se ele insistir em não querer pedir a Deus para poder libertar, se ele não insistir, sabe o que ele faz? Ele sai. Né? Nós estávamos numa oração e estava lá, tinha um travesti, ele ficou incomodado, até sair. Saiu numa correria, foi embora. Porque ele não suportou ficar ali. Às vezes a reunião era em lugares pequenos, lugares pobres, lugares simples, mas tinha presença de Deus. Amém? Presença de Deus. Sentia a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus. Né? Eu senti um arrepio. Eu senti algo diferente. Vocês lembram lá nos dias de Pentecostes? Quando as pessoas, uns oravam em línguas, outros profetizavam, outros sentiam isso. A igreja hoje, a igreja hoje ela é fria. Fria. Entendeu? Ela não sente. Ela não sente o prazer. Sabe? Como era ruim você chegar e não sentir a presença de Deus. Vocês já notaram que normalmente quando começa a palavra aqui, o ambiente da igreja muda. A situação muda. Né? E a gente termina a reunião normalmente em situação diferente. Amém? Porque eu não sei pregar, eu não posso pregar sem a presença de Deus. Não posso. Amém? Então Jesus diz o seguinte: ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, para que o reino aqui, esse reino aqui, seja de Deus, porque o inimigo pode estar reinando aqui. O inimigo pode estar reinando aqui, vocês concordam? Quando o inimigo está reinando, o que está acontecendo? A vontade dele está sendo feita. Ele não quer o louvor a Deus. Ele não quer a sua libertação. Ele não quer o enfermo sendo curado. Ele quer ver que você continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você só vem na reunião o dia que você quer. Então você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque você domina a sua vida. E quem anda pelo Espírito, como é que está escrito? Quem é dirigido pelo Espírito Santo? É como o vento. Não sabe nem para onde vai, nem de onde vem. Então eu não posso dizer amanhã eu vou fazer isso ou não vou fazer, se Deus quiser. E o Espírito Santo é que traz você à reunião. Quando você não, quando você só vem à reunião que você quer, só vem o dia que você quer. Tem outra pessoa te dirigindo. Amém? Tem outra pessoa te guiando. Não sei o nome dele, mas tem. Amém? E nós, então, precisamos romper essas barreiras. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos consagrar a nossa vida. Nós precisamos ser de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Se quiser alcançar, se quiser o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele já está no meio de nós. Já, nós já estamos no reino de Deus. Se Jesus voltasse hoje, nós, os que estivermos vivos, será que ele não pode voltar hoje? Os que estivermos vivos serão aqueles que estiverem prontos no reino de Deus. Aqueles que estiverem sem pecado. Amém? Nós, os que estivermos vivos. Então, meu irmão, buscar Deus. Fazer oração. Ora com um, ora com o outro, ora com um, ora com o outro. Às vezes, eu sei que muita gente quer que a gente só fica puxando, só um puxando o rabo do elefante. Não funciona. Amém? Amém? Ou não é? Ou não é? Dá tapa na mão assim, ó. Amém? É como se você estivesse dando tapa na orelha dele, do inimigo. Dá na mão. Mas é como se você estivesse dando na orelha dele. Se você não der nele, ele dá em você. Se você não expulsar o demônio não sai. Ele não sai. Nem expulsando, ele não quer sair. Amém? Sai, Satanás. Aqui não é seu lugar. Aqui aonde? Aqui aonde? Hã? Em nós. Satanás, você está cansado de fazer de mim gato e sapato. Agora você não vai fazer mais, não. Você está cansado de mandar em mim, em dirigir, me guiar. Agora não, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Amém? Eu te repreendo em nome de Jesus. O Senhor, aí você vai falando, Deus vai, o Espírito Santo, vai colocando na sua boca as palavras. Quem sabe se você não recebe o batismo com o Espírito Santo? Quem sabe se você não começa a falar em línguas? Não vem com língua qualquer, não. Amém? Quem sabe as coisas não mudam? Não mudam? Amém? Então ele falou, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Tudo bem. Eu vou chegar, eu não vou ter a ousadia de chegar e ressuscitar o morto. Mas eu posso tentar. Eu posso experimentar. Amém? Por exemplo, quando a nossa irmã Carla faleceu, eu estava aqui orando na hora, quando o irmão ligou e falou, vem cá. Porque ele acreditou que nós poderíamos ressuscitá-la. Ela, lá no hospital, eu falei, Adriano, para mim ir aí no hospital, eu tenho que fazer isso, porque não tem distância. Eu estou ligando para o David lá em Fortaleza, não tem distância, não. Quando o discípulo falou, ó, Senhor, basta uma palavra, e minha serva, o meu servo, não sei, né? Aí, Jesus só falou para ele, então vai e chega lá na sua casa, já aconteceu, já foi curado. Não precisa de você ir. Aí nós orando aqui, eu daqui, eu ordenava a ela que voltasse para o corpo. Gritei, pedi, ordenei, falando o nome dela, mandando que ela voltasse para o corpo. Ela apareceu aqui, ó. A irmã teve uma visão dela aqui, ó, ela veio até aqui. E sorridentemente, bonita, alegre, olhou, deu uma olhada assim, voltou, foi embora. Eu entendi bem. Voltar? Voltar para esse sofrimento que ela tinha aqui? Voltar para ficar ali sem poder fazer nada? Não, nessas condições eu não volto mais não. Não volto não. E eu acho que qualquer um de nós que experimentar o céu não quer voltar mais não. Eu liguei para o Adriano, orou aqui, aconteceu isso e isso. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Porque voltar para o corpo significa voltar para a mesma situação. Significa voltar para a mesma situação. Quando Lázaro saiu do túmulo, de terno. Que dia que saiu? Enrolado nas faixas, ele saiu do túmulo, mas teve que alguém desenrolar e Lázaro saiu do jeito que ele entrou. O Espírito volta. Jesus mandou o Espírito voltar. Volta para o corpo. Pode acontecer, gente, pode acontecer. Está escrito aqui? Então pode acontecer, mas experimenta você, parceiro. Não me chama, não. Amém? Não me chama, não. Faz com a sua fé. Quem sabe a sua fé é maior do que a minha. Quem sabe a sua fé é maior do que a minha. A fé do centurião. Jesus falou, olha, eu não vi ninguém que tem fé igual esse homem aqui. E ninguém imaginava que aquele centurião tinha aquele tamanho de fé. Não pensa, gente, que eu estou aqui e tenho muita fé, não. Eu não sou de... Olha, eu acho que a minha fé é bem pouca. A minha fé é bem pouca. E você? Como é que está a sua fé? Amém? Iraci. Senhor, fala comigo hoje. O Senhor vai falar comigo hoje. O Senhor vai falar comigo hoje, Senhor. Amém? Fala, Deus. Fala, Senhor. Vamos, olha, vamos balançar, né? Vamos balançar isso aqui. Eu tenho certeza que se começar a rachar em cima aqui, a gente sai de lado. Mas todo mundo precisa. Todo mundo precisa dar tapa. Ou não? Se tiver enfermo, que sare. Que tiver enfermidade aqui, sabe? Que o espírito de enfermidade saia. Se tiver pessoas oprimidas, que sejam libertas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né? Então, nós precisamos agir de acordo com o reino de Deus. Porque assim é que é o reino de Deus. Né? O reino de Deus não é ficar mastigando chiclete e olhando os defeitos dos outros, não. É. Reparando. Vocês concordam? Aí vai dizer que eu estou bravo. Amanhã o pessoal vai falar, o irmão assim estava bravo. Vocês acham que eu estou bravo? Não estou. Amém? Nem a pessoa que está vindo aqui hoje pela primeira vez não precisa pensar que eu estou bravo, porque eu não estou bravo. Amém? Estou tranquilo, tranquilo. Você pode ter certeza. Então, ide pregai o evangelho. Então você tem que estudar o evangelho, você tem que ler o evangelho. Porque você tem que pregar o evangelho. Aí não, ninguém prega o evangelho. Porque acha que é só a gente que tem que saber o evangelho. Aí não prega o evangelho, não. Dá o endereço. Quem tem que pregar o evangelho é você, meu irmão. Mas por que você não prega? Por que você não ensina? Por que você não fala? Amém? Prega o evangelho. Quanto mais você falar, dai e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, transbordando, deitar-vos-á no vosso regasto. Amém? O evangelho, quanto mais você ensina o evangelho, quanto mais você prega, ensinando, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, mas Deus dá semente, a quem? Semente. Ele vai dar semente para você jogar fora? Vai dar semente para você jogar fora? Não. Dá semente para quem? Semeia. Você vai ensinar o evangelho. Você já ouviu falar do evangelho? Então senta aqui. Vou te explicar. Ó, é assim, 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 assado. Olha, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Aí as pessoas às vezes não querem ouvir. Tudo bem. Você vai, bate na porta de outro. Não quer ouvir, vai a outro. Uma hora você encontra alguém que queira ouvir o evangelho. E você vai ensinar o evangelho. E quando você começa a ensinar, você começa a ganhar. Receber. Você começa a receber. Amém? Deus dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede. Aí, Humberto, aí chega lá na hora, você não vai pregar mesmo. Porque você não pregou aqui. Porque você não pregou lá, você não pregou ali, você não fez isso, você não fez aquilo. Você não exercitou. Amém, irmãos? Amém. O que mais? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônio. Então não vem pedir Deus para expulsar demônio, porque Deus não vai expulsar o demônio para você, não. Quem vai expulsar o demônio É você que vai expulsar o demônio. Amém? Se você quiser treinar, treina. Tem muito lugar, se você chega, é só demônio que tem. Você já experimentou expulsar um demônio, Fernando? Não? Nunca? O que que o irmão falou? Como, mano?
Tá na pena olhar no espelho.
Na casa da gente, presta atenção, na casa da gente, se você observar, sabe o que é que diz as escrituras? Diz o seguinte: examina o espírito. Por que que você não expulsa o demônio? Nós temos um péssimo comportamento. Nós relacionamos com todo mundo e não fazemos separação entre um e outro. Nós relacionamos com todo mundo. E Deus disse: examine o espírito. Às vezes o seu filho, o seu menino, a sua criança está precisando de oração. Amém? A criança está nervosa, irritada. A Lázara, as meninas dela não dormiam. Ela tinha visão, ela via. O demônio parecia ter um espinho na mão. Ia lá na Fernanda e na Daniela. E as menininhas começavam a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. E a Lázara não podia dormir, porque as meninas não paravam de chorar. Aí, o que que a Lázara tinha que fazer? Né? O que que a Lázara tinha que fazer? Aí sabe o que que a Lázara fez? Não sei se foi nesse dia. Aí a Lázara foi rezar. Foi rezar. E começou a rezar. Ave Maria, cheia de graça. Tal. Aí o demônio falou para ela: não, você errou. Começa tudo de novo. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não, 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 está errado. Vamos começar tudo de novo. Ela não sabia que bastava expulsar em nome de Jesus. Bastava dizer: sai, demônio, em nome de Jesus. Com autoridade. Com autoridade. Sai, demônio, em nome de Jesus. Eu te mando. Eu te mando. Sai, em nome de Jesus. Se não quiser sair, porque tem casos, como aconteceu já, da pessoa. O próprio demônio falou: eu não vou sair. Então, você não sai, fica. Pronto. Não quer sair, não? Não, então fica. Tem um motivo porque ele não sai. Tem um motivo porque ele não sai. Quantas vezes os discípulos vinham e diziam assim: ó, Senhor, Senhor, tem uns que não saem, não. Tem uns, Senhor, que a gente manda ele sair, ele não sai, não. Aí Jesus falou para ele: realmente, essa casta de demônio, esse tipo de demônio que não sai, ele, para sair, tem que ser com muito jejum e muita oração. Não é só uma vez que você vai. Você vai orar, vai jejuar, vai lá de novo. Vai jejuar, vai orar, vai lá de novo. Entendeu? Água mole em pedra dura. Até que bate e fura. Amém? Vai uma vez. Vai outra vez. Vai outra vez. Então, essa carta de demônio, tem carta de demônio que não é fácil, não. Nós, parece que nós esquecemos que demônio, parece que demônio não existe mais. Existe, Geraldo? Existe? Mas parece que não existe mais. Eu não sei, ou nós todos estamos endemoniados, ou então, demônio não existe, amigo. Amém? Nós precisamos aprender, examinar o espírito. Pede, vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião pedindo a presença de Deus, Senhor, o teu Espírito Santo. Quem sabe, nós não vamos começar a descobrir os endemoniados. Quem sabe nós não vamos ajudar, porque descobrir um endemoniado não é um mal, não. Descobrir um endemoniado é um bem. Ah, ali tem um, ó. Tem um ali que está triste, não consegue orar. Tem um ali que está sentindo mal-estar, está sentindo dor de cabeça, né? Tem um ali que não está conseguindo, não. Então, vamos lá, vamos orar com ele. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu repreendo esse mal, eu repreendo essa dor de cabeça, eu repreendo esse espírito que está perturbando você em nome de Jesus. Pronto. E a pessoa vai ficar feliz porque ela foi liberta. Ela foi liberta. Amém? Expulsar o demônio é tarefa de quem? Tarefa da igreja. Examinar o espírito é tarefa de quem? Você precisa saber, separar. Porque senão, às vezes, você discute com o demônio. Você conversa com o demônio. Você anda com o demônio. É perigoso, Zane. É perigoso. Né? Não sei se foi a Lauriana que me contou. Tinha um redemoinho, não sei o que. É um negócio na casa dela. Na casa dela. E aí. Como é que é, João Lauriano? A Juliana sonhou. Quem sonhou? É. Bom, é um negócio mais ou menos assim. Aí o que você fez? Chorou. Aí o que a gente faz? Chora. Resolve? Amém, gente? Não resolve. 1 João, não estou falando isso para criticar, não. Eu só estou falando uma coisa. A igreja precisa aprender. A igreja precisa aprender. Concorda, Júnior? 1 João, capítulo 5, se não me engano. Coisa, a Adriana não teve tempo nem de ler. Versículo 6. 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É. 4. Vamos lá. A partir do versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Leva a minha filha.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
Repete.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
Então, se você é nascido de Deus, Se você é nascido de Deus, presta atenção. Você quer que Deus dirija você? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Porque às vezes você não quer, não faz questão. Mas se você quer, não, eu quero ser dirigido por Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser de Deus. Senhor, faz de mim um filho teu. O Senhor me deu o poder para me tornar filho de Deus. O Senhor me deu o poder, eu tenho poder para me tornar filho de Deus. E quando é que eu sei que eu sou filho de Deus? É quando existe separação entre as trevas e eu. Quando existe separação entre o mundo e eu. Eu preciso ser diferente. Eu preciso examinar o espírito. Eu preciso ver quando a pessoa está possessa. Eu não preciso falar para ela, brigar com ela, nem condenar, muito pelo contrário. Eu posso orar em espírito. Senhor, tem misericórdia dessa. Por exemplo, você quando passa lá na rua, lá em Campinas, lá tem uns lugares por aí, que você vê, lá em Fortaleza, é lá na Praia de Iracema, que é cheio de travesti. Travesti. É, seminu, né? Mas fazendo cada coisa ali que você vê. Você acha que é obra do Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo? Presta atenção no que eu quero dizer. Ali é obra do Espírito Santo? Não, de quem que é? Agora vai lá e conversa com ele para ver se parece diabo. Vai lá e conversa com ele. Se você bobear, você sai com eles. Não parece demônio, não. Educado, tem uns que são educados, tal, etc. É, dona Zé, não parece demônio, não. Agora, nós temos certeza que aquele espírito, nós temos certeza que aquele espírito é um demônio. Que aquela pessoa está ali, é o animal, é o cavalo do espírito, é apenas... Ali é apenas um instrumento do demônio. A pessoa mesmo está anulada pela presença de, talvez não seja um, não, talvez sejam muitos demônios que estão ali. Agora, pior de tudo não é isso. É que quantos de paletó e gravata não estão endemoniados? Quantos que estão de paletó e gravata? Só eles? Só os travestis? Não são só os travestis, não. Nós precisamos aprender a examinar o Espírito, examinar o Espírito e ver que aquele Espírito não provém de Deus. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, essa maneira de agir, isso não é fruto do Espírito Santo. Se não é fruto do Espírito Santo, de quem é? Amém? Quantas vezes o apóstolo Paulo falou, foi assim que você aprendeu com Cristo? Foi assim que você aprendeu com Cristo? Se há briga, contenda, divisão, tem demônio. Se Se há briga, contenda, divisão, etc., inveja, ciúme, etc., tem demônio. Não precisa ser, você não precisa ser travesti, não. Não precisa ser um coitado lá, né? Sem roupa, às vezes, vestido de mulher, uma esculambação total, para ser demônio, não, dona Zé. Amém? Amém, gente? Examine o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Se não é de Deus, não precisa brigar, não precisa maltratar, não precisa ofender. Não é assim, não. Ora, ajuda a pessoa a se ver livre, ajuda a pessoa a se ver livre. Olha, quantas vezes em casa eu saía de cama em cama, orando pelos meus filhos, dormindo, os meus filhos dormindo, os meninos dormindo, e eu estava de cama em cama. Orando por eles, repreendendo. Às vezes é um menino que está difícil, que está nervoso, que está desobediente. Às vezes é um menino que passa o dia inteiro desobediente, teimoso, tal, etc. E você não acha uma hora para poder orar com ele. Presta atenção. O seu filho está teimoso. O seu filho está desobediente. O seu filho está falando palavrão. O seu filho está resistente a Deus. E você faz o quê? O que você fez? O que você está fazendo? Não é? Aquele fruto é mal. Deixa o menino dormir. Hora que ele dormir, você ora com ele. Eu repreendo em nome de Jesus a sua desobediência. Eu repreendo a sua teimosia. Eu repreendo o seu comportamento, meu filho. Porque seu pai, sua mãe ama você. Né? O senhor, ali, às vezes, você chora, sente a presença de Deus. Mas você vai ver a mudança no seu filho. Você vai ver a mudança no seu filho. Amém? Então, gente, é porque nós não trabalhamos. Então, meus irmãos, é porque a gente não trabalha. Fica esperando o quê que eu não sei? A gente não trabalha. E Deus mandou que a igreja trabalhasse. Olha, ele distribuiu os talentos e falou, eu te dou 1.000, para você eu te dou 2.000, para você eu te dou 3.000. E aí, muitos esconderam, não negociou. Ele falou, olha, se eu soubesse que você não ia negociar, eu dava para outro, ou então eu depositava num banco. Porque você... Eu não estou falando você, eu tenho mania de falar você, mas somos nós que não estamos trabalhando. Experimenta trabalhar para você ver se a sua vida não é diferente, meu irmão. Experimenta para você ver se a sua vida não é diferente. Todo dia você tem uma pessoa para orar, todo dia você vai ter uma pessoa para poder... É ensinar, todo dia você vai ter uma pessoa para poder orientar. Amém? Amém? Exercita, às vezes em casa, começa em casa. Às vezes na própria pessoa, faz um ato de contrição. Às vezes na sua própria pessoa. Senhor, eu estou desconfiado dos meus atos. Eu estou desconfiado das minhas atitudes. Olha, eu não estou tendo paciência. Olha, eu não estou tendo Misericórdia. Olha, Senhor, eu estou numa raiva danada, num ódio. Esse negócio não está certo, não. Amém? O que você estava lendo? Versículo 4.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Ó, a nossa fé. Amanhã essa igreja vai fazer um estrago em Goiânia, amém? Amém? Amanhã eu tenho certeza, essa igreja vai fazer os demônios que se cuidem. Amém, Joná? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Amém? Repreende o espírito do mal. Repreende o espírito que está atrapalhando, complicando às vezes a sua vida. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que vence o mundo. Essa fé que Jesus Cristo chegou, ele chegou na terra, e ele chegou na terra para quê? E falou, avisou os demônios. Chegou para os demônios e falou, ah, cheguei. E aí os demônios, Jesus de Nazaré, o Senhor já veio, o Senhor já veio nos perder, o Senhor já veio, o senhor não está adiantado demais, não? Amém? E os demônios passavam apertados com ele, concordam? Os demônios não esperavam ele expulsar, não esperava? Esperava? Gente, o demônio não precisa esperar você, nós não precisamos, não. Não deve se esperar nós expulsar, não. Aonde você chega, ele tem que sair. Aonde você chega, ele tem que sair. A luz não dissipa as trevas. Aonde está o Espírito de Deus, aí há paz. Aí há, do verbo haver, paz. Onde está o espírito do diabo, aí é confusão. Aí é grito, é gritaiada, é risaiada, amém? Aiaiada, tudo. Não é não? Quando você vê muita risada, muita coisa, muita piada, muita... Concorda, Ramiro? Amém? Cala a sua boca, sai de perto, reprova, cala a sua boca, sai de perto, reprova. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não tem. Reprova. Você não precisa brigar, não se maltratar. Só, eu não gosto. Eu não gosto. Eu reprovo. Eu fico quieto. Amém? Você mesmo percebe, quando você está assim muito para frente, você já... Espera aí, ó. Tá? Dá uma torcida no volume que você vai chegar no lugar. Está errado. O Espírito de Deus é de paz, é de tranquilidade, é de humildade, é de simplicidade. O Espírito de Deus, ele é facilmente conhecido. Amém? Às vezes você vai visitar uma pessoa, a pessoa fica convencida de que você é uma mulher de Deus. Que você é um homem de Deus. Continua, por favor.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Continua.
Este é aquele que veio por água e sangue.
Isto é?
Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.
Então está aqui, ó. A água e o sangue. A água e o sangue. Sabia que o nosso corpo é constituído por... Como é que é o Gabriela? Água e sangue. Até o sangue é água. Nós temos a água e o sangue. O sangue na Bíblia, ela simboliza a vida. E como a Gabriela está falando ali, ele também foi feito de água. Mas quando ele passou a ser sangue, ele é sangue, né? Aí, então é água e sangue. Mas basta a água e o sangue? Falta o quê? O Espírito. Porque o Espírito é que dá vida à água e o sangue. Amém? Então, você é presente a água e o sangue. Mas você precisa do Espírito. Senhor, eu não vou sem o Senhor, não. Senhor, eu não vou falar sem o Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Dá-me, Senhor Deus, do Teu Espírito. O Espírito de timidez, o Espírito de fraqueza, o Espírito de ousadia, o Espírito de fé. Senhor, dá-me do Teu Espírito. Amém? A água e o sangue, Valdete, estão aqui. Mas o Espírito é de Deus. Agora, quem testifica é o Espírito. Então, a água e o sangue, mas é preciso que o Espírito testifique. Então, se eu estou falando a verdade, se eu estou correto no que eu estou fazendo aqui, o Espírito tem que testificar. Amém? Você tem que sentir que isso aqui é verdade. O Espírito tem que dizer para você, isso é verdade. Amém? O Espírito tem que mostrar. Sabia como é que o Espírito mostrava para os apóstolos? Realizando sinais. Quem sabe não vai ter um sinal, você não vai receber uma libertação, uma cura. Quem sabe se você não vai ficar liberto hoje, né, da sua moleza. Não vai ficar liberto hoje da sua incredulidade, espírito de incredulidade. Amém? Quem sabe se você não vai ficar liberto de alguma coisa que está te prejudicando? O Espírito é que testifica. Se isso aqui está certo ou que está errado, você vai perguntar e ele vai te responder. Quem sabe você vai ter um sonho? Quem sabe você vai ter uma visão? Amém? Por quê? Porque ele é o dono da... Lê aí para você ver na sua Bíblia, versículo 6, capítulo 5. O Espírito é... Ah, gente! Amém? Porque às vezes você fala, Fernando, mas é preciso que alguém testifique se é verdade ou não. Quem testifica é o Espírito. Então, de tudo que nós estamos fazendo aqui, é preciso que o teu Espírito Santo testifique. Ó, é verdade. E eu espero ter falado a vocês a verdade. E eu espero ter sido usado por Deus para falar a verdade. Eu espero ter contribuído com a igreja. Amém? Presta atenção. Presta atenção. Mais do que você já presta, examina o Espírito. E você vai começar a aprender a separar uma coisa da outra. Você vai começar a aprender a separar. Esse Espírito é da verdade. Esse Espírito não é. Amém? Amém? Amém, Paulinha? Firme? Firme? É isso mesmo? Quem concorda que isso é a verdade?
Amém.
Acho que... Deus, pelo amém, pela convicção que você, a maioria, está ouvindo e crendo, pela convicção da maioria, eu creio que Deus está testificando que isso aqui é verdade. Pronto. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Olha, gente, eu tenho 60, já caminhando por 64 anos. Não é possível que vocês vão deixar eu puxar o rabo do elefante sozinho. Amém. Eu convido a minha casa, eu convido minha esposa, eu convido meu filho para ajudar, me ajudar a... Amém. Você ajuda? O Neto que vai ajudar. Amém, Neto? Aleluia. Cadê o Rudá? Ajuda, Rudá. Amém? Amém, gente? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Aliás, não vamos curvar a cabeça, não. Vamos ficar de pé. E orar. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém. Orar em voz alta, sem brincadeira. Sem brincadeira. Senhor Deus, Senhor Jesus, dá à igreja o teu Espírito Santo.
Amém.
Amém. Senhor Jesus, afasta de nós todo espírito que não procede de Deus. Todo espírito que não procede de Deus. Todo espírito mau. Todo espírito que pertence ao mundo das trevas. Em nome de Jesus. Saiam. Estão repreendidos em nome de Jesus. Todo espírito. Amém. Oh, levanta a sua voz. Ora, bate. Bate a mão. Oh, amém, Jesus. Lembrando aqui.